Vamos ler então, capítulo 22, vamos ler do versículo 1 até o versículo 23.
Lucas 22, do 1 ao 23. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto.
Não estava nada seguro. Os dois últimos versículos que nós estudamos na terça-feira passada nos falaram que Jesus saía de Jerusalém quando chegava a noite, naqueles 3 dias de que estávamos falando nos últimos estudos. Ele não dormia em Jerusalém. Até eu chego a duvidar que, de alguma maneira, ele dormia. Pois, se ele dormia, como diz aí, não é? Ia pousar num monte chamado das Oliveiras, não era fácil, porque era inverno. E ali, Jerusalém é frio, neva em Jerusalém no inverno. Neva pouco, mas neva. É muito frio. O clima é muito parecido com o nosso clima aqui da Serra. E tem mais ou menos a mesma altitude, né? Nós já vimos aqui, eu já falei um dia, que tem uma diferença de mais ou menos 1.100 a 1.200 metros entre o Mar Morto e Jerusalém, né? E dá uns 800 metros de altura, mais ou menos, para Jerusalém, acima do nível do mar, né? E é bem frio. E o Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, é um lugar frio. Então eu até duvido que... Sim, eu duvido que ele dormia muito mesmo, né? ia, acho que muito cedo, pela manhã, ele já estava na... Assim, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo. Lá estava ele já, lá. Não sei se dormia muito, não. Então, o nosso texto de hoje fala dos acontecimentos da véspera da sua prisão. E da sua morte. A noite da sua prisão e o dia da sua morte. Vocês notam assim, especialmente comparando com o Evangelho de João, que Lucas omite algumas coisas, porque se fosse escrever tudo daquela, só daquele final de semana, o Evangelho ia ser o dobro do que é, né? Mas ele omite, por exemplo, o lava-pés. Você sabe o que eu estou falando, né? O lava-pés. Quando ele lavou os pés aos seus discípulos e que João conta isso. E também aqueles discursos, por assim dizer, aquelas pregações de Jesus que estão no capítulo 14... Voltando daí, o 13 tem o lava-pés, né? O 14, 15, 16, 14, 13, 14, 15, 16 e a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. O Lucas omite toda essa parte. Procurem onde sentar, contanto que não seja no chão.
Certo.
Vocês não vão aguentar. O Lucas tá bom, obrigado. Omite essas coisas. E o grande Halel, né, que é aquela citação longa dos Salmos, que é chamado no Evangelho de Lucas, no versículo 1. Eu acho que nem tem em Lucas a declaração de que eles cantaram o hino. Não tem a citação do Evangelho de Lucas. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, vocês encontram isso. Podem abrir lá no Marcos.
Mateus 26, 30. Tendo cantado um hino.
Isso, Mateus 26. Também tem. Marcos 14, 26 diz: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse aí parece que eles cantaram um hino assim conhecido. Mas realmente foi o grande Halel, que era uma porção de salmos referentes à comunhão com Deus, ao louvor e também ao juízo. É um conjunto de salmos muito, muito forte. Salmo 113 até o Salmo 118. Que era cantado, né? Nós vamos ver hoje, nós vamos ver dois pontos: a preparação da que haveria de acontecer depois e o que aconteceu lá no cenáculo. Esse é um momento assim do nosso estudo de Lucas, um momento culminante. A gente vem acompanhando, especialmente agora, já há tempos, os últimos 6 meses do ministério de Jesus, a sua caminhada por Decápolis, Samaria, e a sua chegada para perto de Jerusalém. Não é a primeira vez que foi a Jerusalém, evidentemente. Desde menino estava indo. A preparação nós temos nos versículos de 1 a 13. Debaixo de uma atmosfera de sombras, chegando a uma crise, né? No relacionamento de Jesus com as autoridades, né? E aí nós vemos a terra, o inferno e os céus se preparando, né? Eu vou dar para vocês os versículos em que eu marco, inclusive tenho marcado na minha Bíblia, a terra se preparando, os versículos 1 e 2. Quer dizer, os homens mal se preparando, né? Depois, as trevas se preparando, ou o inferno, né? Inferno aqui só como linguagem figurada, porque no inferno ainda não tem ninguém, o inferno ainda não foi inaugurado, vai ser só depois do grande julgamento, né? Não tem ninguém no inferno. Quem não está salvo está no Hades, mas no inferno não foi inaugurado ainda, né? E nós não fazemos questão de presenciar essa inauguração, né? Dessa nós não queremos participar, né? Mas essa preparação das trevas, a do versículo 3 a 6, e a preparação dos céus, vem com a celebração da festa dos pães ázimos, começa no versículo 7 e vai até o 13. Então vamos ver, preparação da terra, versículos 1 e 2. Lucas aponta de novo os mesmos que já apareceram no capítulo 20, quando nós estudamos o capítulo 20, o versículo 1, onde diz: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Aqui, de novo, aparece essa turma da pesada, a turma de oposição. Diz assim, né? Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida a Jesus. E eles estavam com cuidado, né? Porque aqui diz a razão porque eles estavam com tanto cuidado, que eles temiam o povo. O próprio texto nos mostra que se eles madrugavam para se encontrar com Jesus, é porque eles estavam, né, a massa do povo era simpática em relação a Jesus. Depois dessa massa do povo desapareceu, por assim dizer, se deixou, ou eles não participaram porque não tinham como participar, as pessoas simples, né? Os sacerdotes, os anciãos, os escribas conseguiram o seu objetivo de entregar Jesus à autoridade romana. E os soldados que fizeram tudo o que fizeram com Jesus eram soldados romanos. E a autoridade que decidiu entregar Jesus à cruz era a autoridade romana. E a morte na cruz era uma punição romana. Não tem nada de judaica na punição à cruz. Os judeus, quando queriam matar alguém, faziam o que fizeram com Estevão: apedrejamento. Como queriam fazer com a mulher adúltera: apedrejamento. A morte, que aparece na Bíblia por blasfêmia ou por outro problema assim, de adultério era por apedrejamento, nunca por crucificação. E eles queriam ver Jesus morto mesmo. E as acusações eram do tipo assim, ó, ele está se fazendo rei. E você sabe o que, que Pilatos escreveu lá, né? Na placa. E para não haver dúvida, escreveu em três línguas, né? Em hebraico, em grego e em latim. O rei dos judeus. Né? Então, essa massa de povo que estava favorável a Jesus ou se espalhou porque não podiam confrontar a autoridade romana, ou foram seduzidos a ficar contra Jesus. Talvez como os próprios discípulos, como nós já vimos, como os próprios discípulos esperavam uma ação política da parte de Jesus, provavelmente uma parte daqueles que o saudaram na entrada triunfal também esperavam uma ação política de libertação dos judeus do jugo dos romanos. E talvez por essa razão, agora estavam desapontados que Jesus não tomou uma posição, a posição que eles esperavam. Jerusalém estava cheia nessa época de pessoas, por ser época da Páscoa, não só de Jerusalém, mas das aldeias. Vamos lembrar que muitos dos judeus moravam em aldeias, eram pastores, eram gente pobre, eles não moravam na cidade, eles moravam em agrupamentos, eles eram, temos que lembrar isso, semi-selvagens, né? No seu modo de, eu estou falando no seu modo de viver, né? Eles obedeciam a lei, mas eles tinham um modo de viver que é tão diferente do que nós conhecemos hoje como modo de viver que se a gente tenta entrar no contexto deles, a gente só podia ficar com uma coisa que eu vinha falando com a Suzy quando vimos para cá. A gente fica com pena de pensar em pessoas que não têm aquecimento num dia como hoje, por exemplo, né? E nós temos facilidades hoje que nem sonhava, agora aqui nós estamos aquecidos, né? Bem agasalhados, todos nós, e aquecidos com uma coisa que nem se sonhava de um dia poder ter, um ar-condicionado, né? Isso nem imagino, nem no século passado, no início do século passado, nem no século XX, imagina 2000 anos atrás, né? Como é que as pessoas se vestiam no inverno, né? Pele de animais, né? Abrigos assim. Nesse livro que eu tenho citado, que eu tenho lido sobre as cruzadas, debaixo da cota de malhas da defesa dos soldados, eles usavam pele, não só para proteger o corpo da própria malha, que era um pouco endurecida, mas também para proteger-se do frio, né? Então usavam peles de arminho e peles de animais. Não era fácil. As casas não tinham jeito de serem aquecidas. Em algumas sociedades mais primitivas, tudo era feito num compartimento só. Mas comiam, dormiam, tudo num mesmo compartimento. Então, nós nem podemos imaginar o tipo de vida, quantas dificuldades tinham, né? Essa gente, na Páscoa, ia para Jerusalém. Ficavam amontoados de qualquer jeito, em qualquer lugar. e passavam muitas dificuldades. Mas além dos judeus dos arredores de Jerusalém, vinham para a Páscoa os prosélitos dos judeus, até gentios, mas convertidos ao judaísmo, como aconteceu, e 50 dias depois havia tanta gente em Jerusalém, né, que tem, o livro de Atos cita 14 povos que estavam representados entre aqueles que foram batizados no Espírito no dia de Pentecostes. Então era uma ocasião assim de que Jerusalém ficava cheia, né? Mas dá impressão para a gente que, pelo menos eu tenho essa impressão, né? A Bíblia não fala isso, mas dá a impressão que Deus fez acontecer assim mesmo. A crucificação de Jesus ia ser um espetáculo, né? Terrível. E Deus permitiu ser assim, justamente numa época de festas, né? E o que Jesus fala na ceia, como nós vamos ver agora, tem relação com essa situação, né? Justamente quando iam comer o cordeiro pascal, né? Ó, qualquer um de vocês pode se levantar e tomar um cafezinho aí, se quiser pegar, né? Sem problema, tá? Estamos na família da fé. Bem, aí dos versículos 3 a 6, nós vemos o que aconteceu, né? Primeira coisa que diz no versículo 3 foi que Satanás entrou em Judas, tomou conta. Num dos evangelhos diz que Satanás, que Judas era ladrão, que ele se apropriava dos recursos, das contribuições, especialmente de mulheres, algumas que eram abonadas com recursos materiais, que contribuíam para a bolsa que ele carregava. Ele era o tesoureiro do grupo. O evangelho diz que ele se apropriava dos bens que estavam na bolsa coletiva. Há pouco tempo, um querido pastor veio muito triste me contar de um obreiro seu que estava se apropriando dos recursos do reino. Isso aconteceu agora, há pouco. Isso é uma coisa muito triste, não é? Tivemos um caso lá em São Paulo, eu fui solicitado a intermediar um acordo lá entre uma igreja e um obreiro, que acusaram o irmão de ter levantado. Ele pagou cerca de 3 milhões de reais e os irmãos ainda achavam que ele tinha que dar mais, que tinha se apropriado de ofertas e dízimos. Senão, não é uma coisa única a do Judas, né? É uma pessoa que está dizendo aqui entre nós, né? Imagina só uma pessoa aqui entre nós, a gente abraça os amados quando trazem os dízimos, as ofertas, desejando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e depois quem é o responsável para recolher esses recursos e administrá-los, se apropria deles, né? Uma coisa muito triste, né? Uma coisa grave, né? Mas não é muito incomum isso, é muito comum. Infelizmente, né? E aqui diz que Satanás entrou em Judas, ele que já não era limpo, né, de caráter. Satanás tomou conta dele. E ele foi entender-se, ele, sabendo da oposição, não é? Sendo testemunha da oposição das autoridades para com Jesus, ele foi entender-se, ele tomou a iniciativa, levado por Satanás. Versículo 4 diz, foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. A preparação das trevas. No início do seu ministério, Jesus teve um embate muito sério com Satanás, como nós vimos bem lá no início do nosso estudo de Lucas. Mas, na ocasião, Jesus estava cheio do Espírito Santo, né, que descera sobre ele, e o Satanás é derrotado, né? Mas quando termina a narrativa da tentação de Jesus e da sua vitória sobre Satanás, diz assim, o texto diz assim, e Satanás o deixou até ocasião oportuna. Satanás não descobriu alguma brecha em Jesus para atacá-lo. O Evangelho nunca mais fala que Jesus foi atacado por Satanás em qualquer outra ocasião. Tentaram uma vez lá em Nazaré, quando ele, sua primeira pregação depois do batismo, né, tentaram jogá-lo de um abismo. Mas nós sabemos, o Evangelho diz que Jesus passou pelo meio deles e eles não puderam lançar mão dele. Satanás não teve vitória nenhuma com Jesus. E quando ele pensou que tinha uma vitória, que foi quando ele entrou em Judas e conseguiu, pela traição de Judas, levar Jesus para ser acusado, condenado e morto, aí que ele pensava que ele tinha tido uma vitória grande, aí foi a sua grande derrota. É interessante, quem de vocês viu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Já quase todos viram, né? É uma cena curiosa, é Satanás passando por trás assim. Vocês lembram? Tem uma figura tétrica passando por trás assim, para, como se estivesse se satisfazendo de ver o que estava acontecendo com Jesus, quando ele estava sendo flagelado e carregando a cruz e caindo sob o peso da cruz, depois sendo crucificado. Todo o tempo aparece aquela figura, não é? E Satanás pensando que estava tendo uma vitória, né? Ele se mobilizou com o que dava. Ele veio diretamente para atacar Jesus por meio de um dos seus discípulos. Isso também é uma advertência para nós, não é? Uma advertência séria. A palavra diz, aquele que está, que pensa estar em pé. Isso é uma coisa do nosso... Interessante a palavra falar do pensamento, né? Tem alguma coisa para dizer? Pode dizer, Elias. Não pode. Que pensa que está em pé, veja que não venha a cair. Elias, você está conosco hoje, é uma alegria para nós, mas aqui eles têm liberdade para interromper. O Daniel não está hoje aqui, vocês estão muito quietos, né?
Eu pensei assim.
Hein?
Ah, eu pensei. Que realmente, assim, não pensar. Uma vez eu estava lendo a palavra de novo e me veio assim na cabeça, né? Não, ele não diz. O Senhor não diz cuide aquele que está de pé, ele diz que aquele que pensa.
Que está em pé.
Já começa a andar na vaidade de que tu pensa.
É, pronto, já está pronto para cair, né, Raquel? É isso mesmo, boa observação. Quando pensa, já está perigando. Só pensa que não pode cair, não é? Você, aqui tem uma coisa assim, um pouco estranha, né? Mas acho que devo tocar nisso porque diz respeito à fé, à nossa fé comum. Eu não estou dizendo que você tem que andar sempre dizendo assim, mas eu não estou de pé, eu não estou de pé. Se você ficar dizendo isso, também o Satanás está circulando Satanás ao seu redor e te dizendo que você não vale nada, não? E não é assim, não. Se Jesus morreu por nós e ele pagou o preço da nossa culpa diante de Deus e fomos justificados no seu sangue, nós não temos que pensar negativamente sobre nós. Como dissemos aí numa dessas reuniões atrás, o nosso pecado anterior à nossa redenção foi lançado no mar de esquecimento de Deus. Né? Com uma bela placa lá, como disse a irmã Corre Ten Boom, né? Proibido pescar.
A diferença entre a gente se autodepreciar e ser humilde.
Isso mesmo, é muito diferente isso. Pode ser que a autodepreciação seja até uma maneira de autoglorificação. A pessoa quer parecer mais vítima do que os outros. Então fica se depreciando para aparecer. Deus não quer nenhuma manifestação de orgulho de nenhum tipo. Sempre me faz lembrar do meu querido irmão Jesus Orives, né? Quando eu falava sobre humildade, ele dizia, pois é, Moisés, isso aí me toca muito. Eu sou tão humilde, tão humilde, tão humilde, que eu me orgulho da minha humildade. Eu sempre me lembro dele, né? Mas é um perigo, não é? Para nós, o perigo está sempre ao lado, na ordem do nosso pensamento, isto é, da nossa carne. Vamos lembrar que a nossa razão é parte da nossa carne. E quando alguém pensa que está de pé, se convence de que é espiritualmente maduro, é melhor dizer, não, eu estou crescendo, mas ainda não cresci tudo. Né? Esse aqui é o certo de nós afirmarmos. Estamos crescendo, mas ainda não crescemos tudo. Quero alimentar, não a minha autossatisfação, mas alimentar a minha fome de Deus. Alimentar o meu desejo de ser como Jesus. Alimentar o meu desejo de comunhão com Ele. E não é de conhecer a Jesus apenas. Não esqueçam isso, queridos. Os que estão tomando nota, tomem nota disso, que me parece uma coisa séria com os crentes. Não é uma questão de só de conhecer Jesus. Conhecer Jesus não garante nada. Ele tem que ser a nossa vida. Ele, a nossa vida, a pessoa dele. A pessoa dele tem que ser a nossa vida. Não é o conhecimento que nós temos da Bíblia. Eu fico muito contente quando eu encontro alguém desejoso de estudar a palavra de Deus. Mas o conhecimento da palavra de Deus não é suficiente. Nem o conhecimento do que Jesus fez por você, mas é a vida dele em você. Quando Jesus falou da rejeição, de que ele era alvo por parte dos judeus, ele disse assim, não quereis vir a mim para terdes vida. Ele não falou, vocês não querem vir a mim para me conhecer. Não. Ele diz, não quereis vir a mim para terdes vida. A vida está escondida, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Por isso Paulo, né, que viveu tão intensamente nessa comunhão com Deus, ele dizia, para mim o viver é Cristo. Sem Cristo não há viver. Para nós, sem Cristo, não há nada. Os irmãos dizem o quê?
Amém.
Isso é uma coisa assim de nós termos diante de nós sem cessar. Como é que eu fico de pé na minha fé? Quando Cristo vive em mim. Não é uma questão de aumentar a minha fé, é questão de aumentar o espaço que Ele tem na minha vida para viver em mim. É quanto do meu coração está entregue. A questão não é saber algumas coisas. E eu preciso enfatizar isso porque vocês são um grupo que está aqui estudando a palavra. E eu estou dizendo que conhecer a palavra é uma coisa espetacular. Eu conheci um homem que, numa das mensagens que eu ouvi dele, ele citou 76 vezes a Escritura. E foi contado, anotado por um discípulo que estava perto de nós. 76 vezes, sabia o texto todo, quase que decorre. Ele dizia, em tal lugar assim, assim, diz assim, em tal lugar assim, assim, diz assim. Extraordinário. Eu fico admirado quando eu vejo. Hoje eu estava lendo um livreto do nosso irmão Stephen Kung e fiquei maravilhado como é que o Stephen Kung, já muito idoso, né, comunicava a palavra com tanta facilidade, impressionante, lá pelos 90 anos, né, com tanta facilidade. Mas Deus me disse assim, mas isso não é tudo. O meu servo, Stephen Kung, comunicava Jesus. E a verdade, comunicava Jesus que estava nele. Eu fui com o Azaf a Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. Fomos os dois fazer uma visita para o Stephen Kung. Quando nós saímos, eu não vou contar nada da visita, outras coisas, até já contei outro dia lá um episódio, mas quando nós dois saímos, nós dissemos um para o outro. Mas nós estivemos conversando com Stephen Kung ou com Jesus? E a nossa impressão forte é que nós tínhamos conversado com Jesus. É. Mas Ele é a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai caminhando, é o caminho de verdade que conduz à vida. No fim, a gente para nele mesmo, né? E ele em nós. Ele falou tanto sobre isso, né? Em João 14, por exemplo, João 15, João 16, ele fala tanto, eu em vós e vós em mim. Jesus, como que sofreu nesse momento, lá com a traição de Judas, um golpe muito forte do ponto de vista humano. Há algumas coisas que nós podemos esperar das pessoas. As pessoas não há nenhum homem ou mulher perfeito, né? E por mais que a gente encontre santidade na vida de um irmão, de uma irmã, a Suzy, falando um dia sobre uma pessoa, ela me disse assim, não conheço nenhuma pessoa que ame tanto a Jesus como a fulana. E citou o nome de uma pessoa, não foi, Suzy? Isso é uma coisa linda da gente ouvir. Eu conheço muitos homens santos, não poucos, eu conheço muitos homens santos, que eu posso dizer, são homens, eu estou falando homens, mas inclui mulheres, né? Criaturas humanas, homens e mulheres que são santos, que a gente pode dizer de Deus, são de Deus. Mas perfeitos nós não somos. Ninguém é. Não só pela limitação que nos faz errar, às vezes é erro, não é pecado, não se trata de pecado, Não se trata de uma mancha moral, muito menos uma mancha moral grave, porque nós erramos, né? Hoje mesmo eu cometi um erro, assim, né? Com a máquina de somar. A máquina não erra, mas diz, mas onde é que está o erro? Disse, ó, mas eu peguei um dado errado. Disse, não é esse o dado. Eu cometi o erro, a máquina não podia errar. Disse assim, mas isso aqui não está certo. E eu vou conversar para você, eu disse, eu não tenho esse dinheiro. E assim, minha conta bancária tinha aumentado bastante. Eu digo, não, isso aí não é, eu não tenho esse dinheiro. E não tinha mesmo. Tomei um dado errado, uma informação errada. Nós todos temos esse tipo de limitação, mas mesmo do ponto de vista assim de expressão do temperamento ou falta de amor, omissão, eu me impressiono muito com as minhas omissões. Ontem eu tive uma omissão assim, né? E eu estou ilustrando assim com vocês porque senão não significa nada o que nós estamos estudando. Senão nós nunca temos Cristo, nós só sabemos sobre Ele. Isso não interessa. Ontem eu chego no nosso prédio, tinha dois rapazes trabalhando nas grades do nosso, que fecham a nossa propriedade ali na frente no jardim. Eles não estavam trabalhando de luvas, não. Estavam trabalhando com as suas mãos. Eu só atravessei, fui ali no Supermago fazer uma compra que precisávamos e voltei gelado. Andei 60 metros de ida e 60 metros de volta. Eu estava com a minha mão dura. Aí eu passei pelos rapazes e disse, e daí, vocês não usam luva? Não, não, para esse serviço não dá para usar luva. Aí falei um pouquinho com eles. Aí, passado uma hora e meia, mais ou menos, eu fui tomar um café com a Liginha. E os rapazes, como é que eu não pensei que eles precisavam de algum alimento gelados lá naquela frente? Nós nos omitimos com muita facilidade. Maridos se omitem em relação à sua esposa e mulheres se omitem em relação aos seus maridos, o pai se omite em relação aos seus filhos, os filhos se omitem em relação aos seus pais. Nós nos omitimos em relação a irmãos na fé. Quantas vezes nós passamos por uma pessoa com um semblante descaído e não temos uma palavra de encorajamento para essa pessoa? Para reclamar, nós somos rápidos. Reclamar a conduta dos outros. Hoje, quando vinha para cá, Deus me mandou calar a boca. Estava conversando com a Suzy e de repente um rapaz fez uma manobra com o carro lá e eu achei que ele foi imprudente. Aí eu falei para a Suzy, puxa vida, olha só o que ele fez. Você lembra, Suzy? Ali quando entramos na Vicente. E aí Deus me disse, puxa vida, para você, por que que tem que reparar no erro dos outros? É. É fácil. É fácil fazer por pensamento, por palavra e por atitude, nós sairmos da linha. Jesus nunca saiu. E ele quer, com a sua vida, viver em nós. Aí eu tenho que dizer, não posso, mas ele pode. Eu não sei, mas ele sabe. Ele não vive em nós? Então. Agora, dessa vez, ele não veio diretamente atacar Jesus, mas atacou Judas. E depois, no Calvário, atacou com tanta violência que Jesus chegou a clamar. A única vez na vida de Jesus que ele clamou ao Pai por ele mesmo. Ele tinha clamado lá no jardim, mas tinha sido mais fácil. Lá no jardim foi mais fácil, porque ele disse isso: não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh, se for possível, afasta de mim. Ele estava vendo que vinham as trevas. Ele disse para os apóstolos: agora é a hora e o poder das trevas. Ele sabia. Ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Na sua oração ao Pai. Mas na cruz, ele fez uma pergunta que nós às vezes fazemos. Ele perguntou por quê? E não só perguntou por que ele estava na cruz, ele perguntou: por que me desamparaste? Essa é uma pergunta que nos mostra uma das coisas que temos comentado durante o estudo de Lucas. Jesus não era um Deus pequenininho. E não era uma metade Deus e uma metade homem. Ele era um homem. E nós nem imaginamos, nós não temos nem ideia do horror que era assumir o pecado humano. É isso que nós não compreendemos. Eu um dia falei, quando alguns de vocês ainda não estavam nesse grupo, eu falei que houve um homem foi imperador romano um pouco depois do tempo de Jesus no seu ministério, mas que era do tempo do ministério de Paulo, um imperador romano chamado Nero. Quando você conhece a história do que esse homem fez, você pergunta assim: existiu na história algum homem pior do que o Nero? A gente até é capaz de dizer: acho que não. Pois é, mas teve um homem de Deus que disse: dos pecadores eu sou o principal. E esse foi Paulo, o apóstolo. Eu falei outro dia para vocês, não é? Como é que uma pessoa toma consciência realmente da sua pequenez, da sua carência e do seu pecado? É quando ela admite que ela não conhece nenhuma outra pessoa como conhece a si mesma. Eu até penso assim, ó, uma pessoa que é nova criatura em Cristo Jesus é uma pessoa que um dia chegou à conclusão de que não havia ninguém pior do que ela. Esse é um convertido. O problema dos crentes, vou botar assim entre aspas, né, porque não, com os dedos, porque eu não sei outro jeito de, na palavra, pôr entre aspas. É que nós pensamos em Jesus geralmente como aquele que soluciona os nossos problemas. Esse é o grande, nossa grande fragilidade. A igreja é frágil na medida em que os membros da igreja pensam de Jesus como um quebra-galho. Um que resolve problemas, um que me ajuda quando eu estou em necessidade, um que me conforta quando eu estou triste. Aí eu penso em Jesus e pronto, aí já me alegro de novo. Só que Jesus não é isso. Ele é a vida. Essa aqui é, essa é a diferença. Sem ele você não tem vida, você está morto.
Tem uma frase do um pastor também que eu já escutei aqui, justamente sobre isso, que fala que quando a gente busca Jesus como um simples meio de resolver os nossos problemas, nós transformamos ele num ídolo.
Isso mesmo. É. Estamos falando com a voz de Judas. Então, assim, deu a vida por nós, para ser a nossa vida, e nós pensamos que ele só é um ajudador para resolver nossos problemas. Eu já vi assim slogan de campanha evangelística entre os evangélicos, um slogan assim: Jesus é a solução. Bom, ele é a solução, mas do quê? Por que que ele é a solução? Você pode fazer uma campanha evangelística apresentando Jesus como alguém que merece entrar no foco da nossa vida, porque ele é a solução. Mas nós não dizemos do quê? Do que ele é a solução? Ele não é a solução dos meus problemas. Ele é a solução do meu pecado, que é o meu problema central, da onde vem todos os problemas. Ele é a resposta à minha morte. Ele é a vida. Me trouxe vida. Eu estava destinado ao inferno, à morte, e ele me trouxe vida. Agora ele vive em mim, eu tenho vida nele. Depois do Calvário, no Calvário, né, Satanás atacou Jesus de uma maneira tremenda que o levou a clamar: por que me desamparaste? Como homem, né? Mas a última palavra de Jesus não foi assim. Há outras palavras dele na cruz, são 7 palavras que ele disse do alto da cruz. E uma das palavras que ele disse do alto da cruz é muito interessante. A palavra de que ele tinha ensinado tanto sobre o perdão. Uma coisa é te dizer assim: quando te baterem numa face, oferece a outra. A outra coisa é te pregarem na cruz, você está sofrendo dores que nós nem podemos imaginar, pregado na cruz, e dizer, alguns É, não sei com que base, mas dizem que ele falou essas palavras quando estava sendo pregado. Estava orando a Deus a respeito dos soldados que o maltratavam. Estavam pregando. Ou na hora em que um soldado fincou a lança no seu lado, ou na hora em que havia zombaria lá, tu dizias que em 3 dias ias resolver todos os problemas, por que que não desce da cruz agora? A gente não sabe. Mas Jesus orou sobre todos eles e também por nós. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é uma oração de perdão de quem está morrendo de maneira tão atroz. Satanás não teve vitória no coração dele. Não pôde levá-lo a um sentimento de revolta contra as pessoas, nem um momento. Aí tem um ladrão aqui do lado dele, um bandido que foi condenado a morrer ali na cruz também. E ele tem uma certeza: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse comigo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Comigo. Eu tinha certeza de que está no paraíso. Satanás não conseguiu. A palavra de Jesus, porque reflete a sua humanidade ali na cruz. E a sua vitória representa a vitória da vida que ele era. Ele venceu no nível humano. Satanás venceu no nível humano quando entrou em Judas. Mas a hora da aparente vitória de Satanás foi a hora em que a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente, como estava prometido. Interessante que lá no jardim estava a promessa. Gênesis 3:15. É interessante. Bem no início, lá em Gênesis 3,15, o que, que está escrito lá? Alguém leia?
Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
É, está aí a promessa. Nessa hora, a cabeça de Satanás foi para baixo dos pés de Jesus. Versículo 5 diz assim: então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. A alegria do inferno demora pouco, é sempre passageiro. A de Jesus é eterna. A vida eterna não é uma vida sem fim. A vida eterna é uma qualidade de vida, não é um tempo sem fim. Jesus é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Aquele em cujo coração Jesus mora tem a vida eterna. Eu vou passar por cima do fato de quanto Judas recebeu, né? Deram-lhe uma soma, lhe deram 30 moedas.
A vida eterna é uma qualidade de vida.
E não um tempo sem fim. O tempo é uma criação. Um dia nós vamos viver na eternidade, não no tempo. O tempo faz parte da criação. O Einstein já ensinou isso, né? O tempo faz parte da noção de espaço. Um dia eu já falei sobre isso, né? Você diz que leva uma hora o voo daqui a São Paulo. 1h15, 1h20, o voo daqui a São Paulo. Está falando do espaço percorrido e da velocidade do avião. Aí você diz, mas para ir a Israel você vai levar 10 horas de voo. é o espaço percorrido. Nós dizemos tempo, mas é espaço relacionado com a velocidade. Quanto mais aumenta a velocidade, menos tempo leva. É o espaço, é uma relação entre o espaço e a velocidade, espaço percorrido e a velocidade. Isso é o que nós chamamos de tempo. A gente diz que agora é 9h15, e que faz uma hora que nós começamos. Isso é o espaço percorrido pelo ponteiro. Quando estou falando sobre as coisas de Deus, eu perco toda a noção de tempo. E às vezes indevidamente, porque atrapalha os outros, né? Tempo faz parte da criação. É nossa maneira de apreciar aquilo que acontece. Às vezes nós queremos que o tempo passe rápido, ele vai bem devagar. Às vezes nós queremos que ele vá bem devagar, aí ele vai bem depressa. Especialmente quando nosso time está perdendo. Sempre assim. Tempo passa de um jeito diferente da nossa apreciação. E aquilo que é rápido para ti é lento para ele no tempo. Muitas vezes é assim. Vamos passar para ver o que aconteceu lá no cenáculo, né? Aí eu não falei sobre a preparação do céu, né? É o que aconteceu no cenáculo. Que diferente preparação. No dia dos pães asmos, isto é, o dia dos pães sem fermento. Asimo, que é a palavra certa, quer dizer sem fermento. A Páscoa. Primeiro, uma conversa de obediência de Jesus com Judas. É muito interessante. Num outro evangelho diz que Jesus diz: o que tu tens que fazer, faz-o depressa. E Judas saiu para fazer. Para fazer isso que nós vimos que ele fez. Mas Jesus falou para os seus discípulos, versículo 8, Pedro e João, e disse: vocês vão preparar a Páscoa para que a comamos. Aí eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, pouco tempo eu preguei sobre esse texto aí numa ceia, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Não sabemos se Jesus tinha combinado com alguém ou se foi uma revelação do Espírito Santo. Eu creio que foi revelação do Espírito Santo, porque nele o Espírito Santo não encontrava nenhum obstáculo para fazer a revelação completa. Se nós fôssemos sem pecado, o Espírito Santo não encontrava nenhuma barreira em nós. Ele encontra barreira porque nós sabemos por quê. Sabemos por quê. Todos nós sabemos por quê. Aí não foi a única vez que Jesus falou isso. Em outras, o Evangelho de João diz que ele conhecia o que estava no coração do homem. Quando ele viu Natanael sentado embaixo da figueira, ele disse: eis um israelita em quem não há dolo. Eu já falei para vocês que Jesus não era onisciente, era tudo por revelação do Espírito Santo. Se ele fosse onisciente, não era humano. O Espírito Santo, sim, é onisciente, porque não é humano. Ele revelava para Jesus. Aí dizia o dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os seus discípulos. Muito interessante. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele vos mostrará um espaço um espaçoso cenáculo mobiliado ali, fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Essa é a preparação do céu. O diabo se preparava de um lado, mas Jesus preparava as coisas de Deus de outro lado. A Páscoa era uma festa da família, dirigida pelo chefe da casa, e Jesus assumiu a posição, esta posição, de líder da família que ele estava constituindo. Ele tinha dito, quando vieram dizer, aí estão a tua mãe e teus irmãos que te procuram. Ele disse, quem é a minha mãe e os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Estava constituindo a nova família. E ele era o chefe da família. Observação da Páscoa vem dos versículos 14 até o versículo 18. Durante a festa da Páscoa, o cálice circulava 4 vezes. O último cálice era o cálice de alegria. Aqui nós vemos 2 vezes o cálice circulando, falando o Evangelho de Lucas, nos versículos 17, diz, tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós. No versículo 20, diz, semelhantemente, depois de cear, eles comeram o cordeiro pascal, não é? Na ceia de hoje nós não temos cordeiro, mas até que era bom, né? Mas o cordeiro pascal era comido, né? Na mesa. Então, depois de cear, tomou o cálice de novo e disse, este é o cálice da nova aliança. Bom, terminou a velha aliança. Acabou. Então, a Páscoa celebrava a antiga aliança. Agora, a nova aliança. Ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Sabia bem o que estava fazendo, o que ia fazer. Está preparando seus discípulos e se preparando. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Ai, essa foi dura.
Moisés.
Sim.
Passar 4 vezes o cálice tinha alguma representação?
Não, isso faz parte do ritual da Páscoa dos Hebreus. Todos os comentaristas falam isso. Que o cálice passava assim,
mas
4
não
vezes.
Não tinha fundamento para passar 4 vezes?
Não, não, isso é... era do ritual dos hebreus, né? E aí ele disse, o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sentado. O surpreendente é o que está no versículo 23. Esse é o surpreendente. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. No outro evangelho diz que eles perguntavam, porventura sou eu? Não estavam muito seguros, né? Não que eles tivessem com a intenção de trair, né? Mas conhecendo o seu próprio coração, eles chegaram a dizer isso. Uma coisa boa para a gente perguntar na ceia, será que eu estou afirmando mesmo a minha aliança com o Senhor? Ou estou tomando ritualmente, porque a igreja toma? Esse é um risco. Por que motivo tomo a ceia? Quem se espera que eu tome? Quem está comigo à mesa, aqui o meu colega, o pastor aqui, se eu não tomar, o que, que ele vai pensar? Ou meu irmão que está do meu lado? Por que que ele não está tomando a ceia? Nós tomamos porque se espera que a gente tome. Mas no coração dos discípulos havia um problema, um probleminha sério, que aparece no versículo 24. Alguém quer ler o versículo 24 para nós?
Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior.
Então não é isso, não está no nosso texto de hoje, né? Mas eu estou lendo esse texto para mostrar como é que estava o coração dos discípulos. Não foi a primeira vez que eles levantavam essa questão. Na denúncia de Jesus de que um deles iria traí-lo, eles começaram a indagar-se. Quem seria que ia fazer isso? E quem era, parecia ser o maior? Muito interessante isso. Como é?
Esses títulos que a sociedade bíblica coloca, como tu fala,
é.
Parece que separa os assuntos.
Separa.
Mas não tem nada a ver com
isso. Não tem nada a ver. Né? É, continua a conversa na ceia. Né?
Não passou tempo de ver esse título.
O que que o casalzinho ali tá meditando? Compartilhem conosco. Pode.
Eu estava dizendo justamente isso, mas às vezes eu evito de ler para ter uma continuidade na leitura, no raciocínio. Então, acho que a cena mudou, o ambiente.
Parece que mudou, não é? Mas eu disse para vocês, né? Não levem muito a sério esses títulos da sociedade bíblica, porque não é inspirado pelo Espírito. Isso foi os nossos irmãos da sociedade bíblica que resolveram colocar. Nem versículo e capítulo não havia. Não lembro. Não esqueçam isso. Ah? Nem capítulo e versículo não havia. Isso foi colocado muito mais tarde pelos maçoretos para ajudar a encontrar as porções. E esses títulos também. Às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Mas o fato é que os discípulos não estavam seguros. E é por isso que eles não estavam preparados para obedecer o mandamento de Jesus de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e serem testemunhas dele. Não estavam preparados para isso. Falando a um grupo de irmãos luteranos, há poucos dias, eu disse para eles, não é? Fiz uma pergunta, que não é minha, que é de Paulo, que está lá em Coríntios: quem é suficiente para estas coisas? Depois de falar sobre como é que o marido deve agir, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Como é que é isso? Quem é suficiente para isso? Só tem um jeito. É lá, eu falei para esses irmãos luteranos, né? Lá antes de dizer como é que é o marido, como é que a esposa é, no lar cristão, vem um ensino, está lá em Efésios 5, vem um ensino de que precisamos andar cheios do Espírito Santo. O único jeito. Não tem outro jeito. Também ele não disse assim, olha, você, ele disse para Simão, você cuida bem de você. Uhum. Mas falou para ele em particular. Uhum. Antes que o galo cante, tu vais me negar três vezes. O Pedro, que era o líder para falar, para se manifestar, não podia acusar Judas. Depois todos eles se espalharam, nenhum deles tinha jeito de se desculpar. O mais jovem depois estava junto com a mãe de Jesus diante da cruz. Os outros a gente não sabe onde é que andavam. Todo o segredo do nosso estudo de hoje é para terminar com uma pergunta. Se Jesus é a vida, posso eu viver sem ele? Amém, amados?
Amém.
Nós vamos parar aqui e deixar assim essa declaração no ar para nós. Na próxima terça-feira, acho que nós vamos nos reunir aqui, né? Não está melhor aqui, gente, do que passar frio lá? Então, na próxima terça-feira nós vamos ver o resto do que houve a conversa e depois vamos entrar com ele no jardim do Getsêmani. Quero dizer para vocês que um culto de que eu nunca mais vou esquecer foi um culto que tivemos lá no jardim do Getsêmani. Mexeu com a gente mesmo, né? Saber que ali foi o lugar do sofrimento do nosso Senhor por nós, né? Mexeu muito com o meu coração. E a palavra de Deus é para isso, né? Para mexer conosco. Mas não esqueçam, queridos, não adianta conhecer sobre Jesus. O que vale é recebê-lo em nós como a nossa vida. Deus abençoe a vocês e a mim, para que nunca isso saia do nosso coração. Amém. Vamos orar? Podemos dar as mãos? Raquel, você foi a única a ficar fora da roda hoje.
Mas eu estou dentro do corpo.
Exato. Exatamente. Exatamente. Jeremias, quer nos dirigir em oração, querido?
Amado Jesus, agradecemos este maravilhoso momento que tu nos proporcionas de chegarmos mais próximo da palavra.
Amém.
Porém, queremos pedir que essa palavra transforme o nosso ser.
Amém.
E permita que o Espírito Santo opere sem amarra, sem nenhum impedimento.
Amém.
Aquilo que tu quiseres em nossas vidas.
Amém, Senhor.
Agradecemos pela vida do Moisés.
Amém.
E de todos que aqui estão.
Amém.
Temos a sua companhia para praticarmos e vivermos isso que hoje aqui aprendemos.
Amém.
Por favor, Jesus.
Amém.
Amém.
Amém.